to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Olá, sucateiros e sucateiras, bem-vindos ao SucateCast. Eu sou o Diego Mandu e hoje eu estou aqui ao lado do meu amigo Júlio Felizola.
Depois de um mês, né? A gente ficou um mês de férias, que não foi férias, né? Porque a gente já tava fazendo coisas. Mas vocês não escutaram a gente por um mês.
E é o isso que não aí. É ruim? Talvez vocês não, estejam cansados.
É ruim agora? Por que vocês vão escutar isso? Desculpe, eu já peço logo de cara, desculpa. É isso aí.
E hoje com a convidada especial, a minha querida e estimada namorada... Amanda Grabowski.
Hello.
E como o Júlio Fabem disse, né? Eu acho que hoje vocês vão ter que se preparar para ouvir uma bosta. Né? Hoje não sei por que estamos gravando esse episódio sobre o Esquadrão Suicida. Um filme tão polêmico de 2016, correto?
Não tem nenhuma polêmica. Todo mundo concorda de mãos dadas. Todo mundo, tipo, fazer aquela roda, todo mundo.
Tipo, We Are the World, né?
Todo mundo junto. Esse filme é uma bosta. Todo mundo odeia.
Esse filme foi polêmico na época.
A polêmica é que ele era ruim, essa é a única polêmica que ele tinha.
Basicamente, porque fizeram todo um alarde pro filme ser uma bosta. Foi um filme extremamente hypado.
Eu sabia que ia dar merda. Meu sentido aranha já me dizia que esse filme ia ser uma bosta, e foi.
Ah, não, mentira, você foi no cinema ver?
Você já tá pulando as etapas, cara? Eu soube que a gente quase gravou no começo do mês esse podcast, você não pode zegar assim. Atropelando. Qual é a graça de você já saber essa história? Apesar que eu e o Júlio somos amigos há 3 anos já, então ele já sabe bastante coisa, mas só que essa história do Esquadrão Suicida foi... É spoiler de uma gravação que não saiu. Então, hoje vamos falar desse filme Maledetto, que foi lançado em 2016. Agosto de 2016,
isso aqui no mesmo. Brasil. Todos os meses. Caguei, é só pra gente lembrar quando se deu essa agonia, essa facada, esse... Eu ia falar outra coisa, mas melhor não, é melhor ficar na minha. Mas antes, né, o povo já deve ter visto, se o povo ainda continuou, mesmo com esse assunto tão maledito, ficou ainda no programa, já deve ter visto que a gente está de logo nova, a gente está todo embelezados, não é mesmo?
Mó bonitinho.
Nós só precisamos melhorar a forma de gravação. De resto, estamos melhorando cada vez mais.
Não, mas eu acho bonitinho.
Eu tô aqui disponível. Todo final de semana eu tô disponível, né, Amanda? Você soltou a deixa. Eu não ia falar nada.
É. O Esquadrão Suicida, cara. Aquele filme. Ainda bem que eu não assisti esse filme na estreia, né? Eu já vou deixar bem claro que eu não assisti ele na estreia porque eu não gasto meu dinheiro com porcaria assim de bobeira. Eu gastei com esse filme, mas. É uma história um pouco mais pra frente no episódio. Júlio, você gastou dinheiro na estreia desse filme?
Gastei. Não na estreia, não. Foi tipo 2 semanas depois.
Não, o primeiro, vamos dar o primeiro strike em cima da estreia. Então você também não foi louco de fazer isso.
Não.
Amanda, você gastou dinheiro com esse filme? Na estreia desse filme?
Eu acho que sim. Eu não lembro, mas eu acho que foi.
Tava usando drogas no dia e não lembro se assistiu na estreia ou não.
Eu tava com pessoas que gostam muito de cinema e a gente ia no cinema quase toda semana.
Não, pera. Pessoas que gostam muito de cinema não vão ao cinema assistir Esquadrão Suicida. Eles podem assistir Premonição, mas não assistem Esquadrão Suicida.
Imagina da minha vida. A gente ia assistir todos os filmes que tinham em cartaz. na época.
Ah, então vocês eram ricos. Ah, entendi. Gente rica gasta dinheiro com esse tipo de
coisa. Ah, mas também é quase 5 anos atrás, né? Se a gente tava em outro governo, a gente tava de boa.
Oh, já vamos começar com crítica também? Ou...
Não, não.
Biruliro?
Não, Biruliro.
É, na época a gente não tava em crise, tava um pouquinho melhor.
Não, o Brasil
melhor.
Sempre viveu em crise, né? Nunca saiu, né, da verdade.
É, tá, mas X. Deixa pra lá. É porque eu não ia só com uma pessoa, eu ia com a minha mãe, com o Ernesto, aí eu ia com o Thiago, aí eu ia com o Ed e a Ione.
Várias pessoas que vocês conhecem.
Com certeza.
Várias pessoas que vocês conhecem, tipo, todo mundo já saiu com o Ernesto, com a mãe da Amanda, com o irmão da Amanda, e é isso aí, pessoal. Tamo, galera, vambora. Então, eu acho que as pessoas que foram na estreia desse filme ou se decepcionaram muito, ou elas poderiam estar sob efeito de entorpecentes e adoraram esse filme. Porque o filme é uma cagada do primeiro minuto até o último minuto e ainda tem os créditos.
E ainda tem cena pós-crédito, que é aí que mora a putaria, né? A putaria mora aí.
Isto é a maior putaria!
Eu acho incrível como esse filme consegue, sei lá, me causar um mal-estar. Eu lembro que eu assisti com a Amanda, né? Pra poder assistir esse filme.
Não consegue, né?
Pra poder gravar esse podcast, eu assisti com a Amanda e foi um decepcionante.
Eu acho que é sempre decepcionante.
Você esperava alguma coisa disso?
Eu esperava que, tipo, faz tanto tempo que eu não assisto Esquadrão Suicida, vai que hoje... Eu gosto desse filme.
Achou errado, tá?
Mas não. Não aconteceu isso. Eu continuo odiando esse filme. E vai ter continuação, olha só. Como é que se diz?
Não, é reboot, não, nem... Calma aí. O James Gunn já falou, já mandou a real. Não preciso assistir essa merda. Não assiste. Não precisa. Pra ver esse filme, não precisa. Saca? Esquece.
Ele fez um favor pros fãs da DC, né?
Não,
por favor, não assistam primeiro.
Eu acho que nem é pros fãs da DC, é pra qualquer um. Saca? Até pro editor, nossa, você tem que pegar o gap lá do filme anterior, você tem que assistir o filme anterior. Aí ele... Aí fala, não, esquenta com isso não, tô suave.
E é um filme que, assim, pra quem assistiu no cinema... E esperava ver o Coringa com mais frequência, antes de ser divulgado o filme, quer dizer, antes de sair o filme, os trailers, essas coisas assim, parecia que íamos ter um novo Coringa e que esse
parecia
Coringa
não,
ia
a gente
ser...
teve, né? Só que a gente não gostou.
Não, parecia, pra mim isso não é o Coringa, cara, vamos ser realistas, cara, é o Coringa? Você gosta daquele Coringa? Você sente medo desse Coringa?
Ah, não, dá vontade de dar uns tapas nele.
A questão então, é que não dá pra saber.
Dá pra saber?
Ah, não.
Não, não dá tempo.
Aquela cara, dá pra saber. Aquela cara de gangster. Saca? Tipo, eu sou agiota.
MC Joker.
MC Joker. Assim, coisa que a gente meio que tá pulando da... Pulando a ordem, né? Mas o filme, ele foi elaborado para ser um Guardiões da Galáxia da DC, né? Um grupo que ninguém conhece e recheado de música. As músicas que tem no filme só rolam nos, sei lá, 5 primeiros minutos de filme. Todas as músicas vão...
Nossa, é a trilha sonora mais curta da sua vida. Não, minto, é porque as músicas são cortadas.
As músicas são cortadas. Mas aí tem as músicas que foram feitas pro filme, né? E eu não sei pronunciar o nome da... É um grupo de, sei lá, é o cara de eletrônica, Skiller. Eu não sei falar.
Alok.
Não, Alok. É um Alok emo. Vai, é o Alok Emo.
Didi Agostinho.
E ele tem... O nome da música é Paul Lamborghini. E tá lá o Joker lá, o palhacinho.
MC Joker.
MC Joker. E tá, ele ficou perfeito com esse clipe. É a única coisa que ficou perfeito.
E o engraçado é que durante as gravações ainda, né, durante a pré-divulgação do filme, o Will Smith veio a público falando que era difícil ficar no mesmo lugar com o Jared Leto, que o Jared Leto se entregou pro papel e que ele era assustador, estranhamente assustador e divertido, e blá blá blá, e aí você vai criando aquele hype, você fica, caramba, o que vai acontecer?
É, tipo, ele tá meio doidão, né? Nossa, o que ele vai fazer? Será que ele vai cagar na minha e tacar em mim?
Que nojo.
Eu acho que ele é um coringa cheirado, velho.
Eu não duvido. Ah, isso com certeza, meu filho.
Ele tá tipo, ele dá um teco e... E aí, pronto, é isso.
E assim, eu espero realmente que ele não tenha saído da rua agora. Porque se ele sair, ele é grupo de risco.
Ele é grupo de risco do Coronga.
Vamos ter mais
Coringa por aí, hein, cara. Se segura, velho.
Ele sai de casa e não volta. Não há oxigênio pra ele.
Gente. Mas ele não volta porque ele vai estar tão louco.
Não, ele vai perder o caminho. Ele é grupo de risco, cara. Aí é foda.
Asmático.
É asmático, cara, porra. Não volta.
Deixa eu fazer uma defesa em cima do menino, coitado.
Vai Cocu pra cobrança. Ele, Taffarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Taffarel! Sai! 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 Sai que é sua, Taffarel! Brasil! Taffarel para fazer a defesa. Caiu certo o Taffarel para fazer a defesa. Grande defesa de Taffarel.
Defenda-o.
Fudeu com a imagem dele esse filme. Já não. Foi passada a informação de que ele gravou sei lá quantas horas de cena pra participar em 3 minutos do filme.
É, mas todas as cenas que ele gravou, ele tá deitado, ele tá rangendo, ele tá...
Mas não dá pra saber.
Grunhindo.
Essa que é a questão. Esse filme foi muito mal.
Se for 7 horas disso, eu prefiro que não vê. O cara... Aí dá uma risada deitada no chão por 2 horas. Beleza. Fica aí, ô seu Loki.
E a paciência que ele teve de arrumar as facas... Parabéns, eu acho.
Não, pera aí. Não foi ele que fez aquilo, viu?
Ah, cara, não sei. Quem seria a pessoa? E chegou-se pros capangas, ó. Coloca essas facas aí desse jeito. Eu vou brincar aqui um pouquinho com as minhas faquinhas.
Eu acho que... Foi a melhor cena do filme. A melhor cena do filme foi aquele monte de faca organizada, porque pra quem tem toque, aquilo ali foi lindo.
É satisfatório.
A melhor cena do filme foi quando ele acabou. E aí acabou, tipo, depois das cenas pós-créditos.
É, quando apareceu o logo da Warner Brothers e acabou.
É, isso aí. Aí você falou, graças a Deus, apareceu a lista de dubladores. E você falou, agora acabou. Acabou finalmente. Aliás, da vez que eu assisti, eu não cheguei na cena pós-crédito. Eu não aguentei.
Nossa, eu nem sabia que tinha cena pós-crédito até você me dizer agora.
Então, é o Bruce Wayne chegando pra Amanda Waller, já sabe. Tipo,
tá. É porque na versão da Netflix é mais rápido, né? Netflix, né? A gente achou na Netflix, não foi?
Não, mas eu acho que na Netflix tem, ué.
Tem, mas só que ela acontece mais rápido. Ela não acontece no finalzinho.
É que a cena pós-crédito acontece antes dos créditos e não depois dos créditos.
Isso,
na Netflix,
entendeu?
Eles fazem isso.
Ainda bem, né? Pô, fica esperando. Pelo menos a Disney faz tem pular crédito.
Mas não. Mas na versão original, acho que era realmente no final dos créditos. Mas só na Netflix mesmo que é bagunçado desse jeito. Porque a Netflix gosta de fazer
estou concordando.
O público não perder tempo.
Estou concordando.
Ah, entendi. Júlio, qual que é o plot do filme?
Não tem plot. É uma merda.
Isso.
Só coloca as pessoas atirando. E tipo, é uma parada extremamente perigosa. É pá. Não, vocês não vão sobreviver. Se vocês aceitarem fugir, vocês vão morrer. Aí vem, acho que o personagem que deu a maior sorte, né? Você pode falar
dele. O Amarra.
O Amarra. Ninguém sabe o que é o Amarra. Por quê? Porque ele morreu em cinco
minutos de filme.
Não, nem isso. Não, tipo, eu acho que ele morreu em 2 minutos de cena. Porque ele não tá no começo, não tá naquela cena que eles têm, tipo, uma área aberta.
Não apresentam nem a historinha dele, cara.
Nossa, é real. Cagaram.
Ele simplesmente é aquilo ali, é isso aí. Ele foi pra morrer. Aliás, pegaram um ator completamente aleatório. O único que não tem idade pra estar naquele esquadrão. O único que tinha cara de sei lá, tô no lugar errado. Ele
tinha idade?
Aí ele é uma...
Tinha, tipo, limite de idade? Tipo, ó, pra você entrar no esquadrão
não,
de
suicida... Não, você para pra pensar. Pô, tá todo mundo garotão aqui, com cara de jovem ainda.
Tinha cara de não, garotão,
Will Smith,
cara.
Né?
Não, o Will Smith... O Will Smith não envelhece quase, cara. Ele parece um
Keanu Reeves.
Não, Keanu
Reeves. Envelhece agora, Keanu que ele Reeves tá fazendo velho. Tudo sem maquiagem.
Keanu Reeves tá velho, então, cara.
O Keanu Reeves está gordo, é diferente.
Não, ele tá velho.
Ele tá velho.
Eu fui ver trechos daquele o filme dele. Eu esqueci o nome do filme. Que ele viaja no tempo.
Bill e Ted?
Bill e Ted. Caralho.
Ele não viaja no tempo, primeiramente. Ele não viaja sozinho. O filme não é só o Keanu Reeves.
Foda-se, eu estou falando do Keanu Reeves. Eu tô falando que eu vi cenas...
Pera, foda-se o caralho. Começou... Ô, pessoal... Olha só, Bill e Ted são dois personagens fantásticos dos anos 80, dos anos 80 e 90. Aí o Júlio vem lá e caga com um negócio só do Keanu Reeves. Mentira, não é ele só que viaja no tempo, porra.
Mas é que o tema da conversa é o Keanu Reeves, amor.
Se fodeu.
Vamos Sim, lá.
Mas ele falou só do ele Keanu tá Reeves e eu fiquei chateado. Ele tá até com as
pelanquinhas no pescoço.
Você tá cagando.
Por isso que ele deixa a barba crescer.
Mas ele tá com aquela cara de... Realmente, ele tirou a barba, acabou. Acabou pra ele.
Ficou apesar que eu acho que nesse filme ele gravou com a barba, só que apagaram a barba dele digitalmente.
Ah, Warner, né?
Então, ficou muito esquisito, cara. Não, aquilo ali não é possível.
Pior que ele é assim mesmo, é o cabelo que a gente vê o Keanu Reeves, a gente vê cabelão, né, cabelo tipo quase o ombro e barba, né. Não é aquele Keanu Reeves, sei lá, uns 2000, que é cabelo meio arrepiadinho.
Não, tá? A gente vê o John Wick, né?
A gente vê o John Wick.
É o novo ícone do cinema.
Mas voltando ao Esquadrão Suicida, como o filme não tem plot, ele não tem uma história que te convença a ficar até o último minuto assistindo esse filme, você tem que se matar pra assistir ele até o final e descobrir o que vai acontecer.
Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite.
É um filme completamente imprevisível. Quer dizer, ele é tão imprevisível que se torna previsível. Eu não sei como vocês conseguem entender isso. E acaba... Ele já começa sem você entender porra nenhuma. Júlio, você entende o começo do Esquadrão Suicida?
Eles tentam fazer... vamos apresentar rapidamente. E é rapidamente mesmo. Não tem nenhum. Eles tentam colocar aquele momento de tensão, saca? Tipo, urgência ali e fica mostrando, tipo, a Arlequina. Aí mostra, tipo, a ficha dela. A Arlequina. Ela é perigosa. Tipo, seria muito melhor ter um narrador falando isso. Não, se tivesse narrador, isso é muito
Júlio,
melhor.
Júlio, você está se oferecendo para ser o narrador de
como é o nome? Capitão Boomerang, né?
Vamos começar um quadro no programa, então. O Júlio narrando os filmes.
Júlio, você quer modo Sessão da Tarde?
Não, eu quero que você narre do jeito que você tava fazendo. Alegria. Tipo, parecendo o Neymar na torrada.
Alegria. Alegria. Ela é perigosa.
Fantástica, ela é fantástica.
Pistoreiro, ele... Ele é bom na mira. Ele é muito bom na mira.
Ele é bala no alvo.
É. E o Batman pegou ele. Coisa que eu não falei da Lerquina, mas beijaram, ó, beijão aí. Aí tem o.
Beijo maravilhoso.
É. Tem essa bruxa aí também, a bruxa aí. Não é?
Já sei no que a gente vai investir daqui pra ver. De Júlio narrando os filmes, cara. Isso nossa, é fantástico.
Não, não.
Isso, incrível narrador.
Isso ia ser uma merda do caralho.
Nova profissão pro Júlio. Não, se ele não der certo com programação, a gente já sabe zero.
Que... Ele, parece que foi o Nolan que escreveu. Né, o Nolan. E ficou uma merda.
Ele parece aquela piada de magro, sabe? Nossa, você de frente parece que está de lado, e quando você está de costas parece que já está indo, sabe? É. Alguma piada dessas ruim pra caramba.
Ou piada tipo de bar, aquela que tipo, ah, a Arlequina, o pistoleiro entraram num bar.
O que eles fizeram? Roubaram.
This is bad, ah, guys!
Não, cara, olha que coisa ridícula. No meio de uma confusão brutal, todo mundo morreu, todo mundo tá virando aquele zumbi, daquela entidade lá, tá todo mundo muito louco, a Arlequina vai lá, quebra um vidro e vai roubar, é isso.
Cara, o nome desse filme devia ser A Piada Mortal.
Não, estragaram um nome tão precioso, já estragaram uma animação.
Vamos respeitar, a Piada Mortal, pelo amor de Deus. Não.
Ah, desculpa, eu acho o final da Piada Mortal uma bosta. Me julguem.
Eu vou latir aqui agora, cara, vou fazer que nem cachorro bravo, não pode. A Piada Mortal é perfeita, cara.
Acho que eu late, tá, não morde.
Vocês acham? Quem sou eu?
Depende, você tá falando da animação ou da HQ? Da animação, eu não sei.
Animação.
Animação. É um ponto. Ah, animação.
Não, animação tem um. Parece que colocar enchimento de linguiça. É porque HQ é fina. É fininha.
É, eu não vi HQ, gente. Eu só vi.
Ah, então, mas. Tá. Agora tá respondido, porra. Chega deu uma ansiedade aqui. Eu falei assim.
Quer me fuder, me beija, caralho.
Porra, amor, eu não li a HQ até eu te conhecer.
Ah, então, muito bem. Parabéns, isso é muito bom, isso eu me sinto lisonjeado.
É, ainda não leu a HQ, mano. Então.
Voltando ao Esquadrão Suicida e seu início, cara.
Não,
eles
não,
fazem de mal.
Cara, não! Vamos acabar logo.
Não, o quê?
Isso, não.
Não, que acabar. Vamos por partes, vamos esquartejar o cadáver.
Não, ele já tá esquartejado, não precisa, só enterrar.
Esmiuça o negócio, deixa o podcast rolar, meu filho. Eu sei que vai ser mais tempo, Júlio, pra você editar, Júlio, mas.
Júlio, preguiçoso, vamos trabalhar,
preguiçoso,
meu.
Nossa, tanto quero essa tortura, então, é isso aí.
Voltando ao começo do filme, onde existem os pequenos arquivos, né? Uma, eles não se preocupam em mostrar todos os personagens logo no começo do filme, nos flashbacks. Né? Os flashbacks vai acontecendo durante o filme e é isso.
Aliás, 800 milhões de flashbacks.
É, o filme é que é um filme tradicional da Disney cheio de flashback. O negócio é flashback e é isso. O Nolan tentou fazer uma escolinha ali que não deu certo.
Só avisando que o filme não é do Nolan e o Nolan, lógico, nem tá produzindo esse filme, tá? A gente só tá satirizando o Nolan.
Isso, mas aí o que acontece? Eles são arrastados dali, né, da cadeia onde eles estão, para uma missão suicida, né? Essa aí é a coisa principal que precisamos ilustrar aqui. Porque o filme se chama Esquadrão Suicida, né? Aí eles pegam a Amanda Waller, recrutando essas presepadas todas, esses caras com histórias de fundo rasas, com exceção do Will Smith, que tem uma história mais ou menos entre eles, e junta a galera e vamos levar pra resolver uma treta. Que treta? Júlio, qual é a treta do filme?
Não tem treta.
Eu? Não, na verdade existe uma treta.
Não,
a magia sai do controle.
Não, isso foi vacilo. Isso é vacilo. Esse filme é recheado de vacilo. Sabe por quê?
Ah, sem dúvida.
A pessoa, olha pra você ver. Você tá controlando um ser hiperpoderoso com o quê? Com o quê? Com um item, né? Um item, no caso, é o coração dela. Beleza, você guarda o quê? Do seu lado ou num cofre, né? No caso, você guarda, a pessoa guardou com ela, mas só que ela dormiu. Quando uma pessoa me dorme assim, velho, sem proteger a parada direito, aí fica reclamando, venham me salvar. Fala no cu também, porra, mano. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar.
E o filme é cheio de clichês dos anos 90. Tipo, eles não pegam uns clichês engraçados ou coisas que aconteciam nos anos 90 que é legal. Eles botam coisas que, tipo, você não ri. Não acha engraçado. Não sei, a intenção deles era fazer uma comédia, porque as inserções de coisas engraçadas não funcionaram. É um filme cansativo, é um filme que com 5 minutos eu já queria dar um soco na televisão, mas é uma TV muito cara e na casa da minha sogra eu não mando nada. Então, ia dar problema. E outra,
com certeza.
O padrasto da Amanda é advogado ainda por cima, então. Melhor não mexer! É isso aí, pessoal!
Amorzinho, mas você ia sentir dor no coração se você socasse aquela televisão.
Com certeza, eu quero aquela TV pra mim, como é que eu ia ter coragem de bater naquela televisãozinha quietinha?
Exato.
Então, aí o Will Smith, ele foi contratado pra ser o... como é que eu posso dizer, Júlio? Coração não, cara, porque ele não é bem o coração da equipe, ele é uma espécie... ele é um líder... Não, ele anunciado.
É um líder, né? Ele é só tipo um profissional. Quem é o líder é o Joe Killiman.
Tá, mas vamos concordar que o Mr. Flag lá não tem nada a ver com liderança. Pra mim ele é um babaca preguiçoso.
Ouçam a voz de Deus. Ah, toma no cu também. Ah,
é um filme cheio dessas frases que...
Frases de efeito de cu é rola. Menos em Batman vs Superman. Batman vs Superman são frases de efeito boas.
Eu não sei, na minha cabeça a frase de efeito que tem em Esquadrão Suicida é pudim. E pudinzinho.
Pudim é uma boa. Pudinzinho é uma frase de efeito muito boa do filme.
Amanda, você chamaria o Mandu de pudinzinho?
Não. Não.
Não. Não, porque eu não consigo associar ele a um pudim.
Muito bom, muito bom. É isso aí, amor. Saiu bem.
Aliás, eu não tenho um apelidozinho fofo desse pra chamar o Diego. Eu chamo
muito
ele de amor
bom,
mesmo.
E continue assim, pessoal. Não coloquem apelidozinhos muito fofos e cheios de doce.
Vai
é
cagar.
Feio isso.
Eu acho bonitinho.
Ai, meu arroz doce. Ai, minha, sei lá, sorvete de abacaxi com pera.
Eu acho coisas fofo, assim. Amor. Eu só não coloco porque eu não consigo te associar a um apelido fofinho.
Obrigado, porque eu sou bruto, bicho.
Açúcar. Gente, uma manteiga derretida.
Voltando, recapitulando, que eu já tô tentando pegar o fio do filme. O filme tá escapando da minha mão, mas eu tô segurando.
Deixa ele ir, cara, deixa ele ir.
Júlio, aí você vê que alguns desses personagens têm gostos peculiares, né? O Capitão Boomerang, ele carrega um unicórnio rosa de pelúcia dentro do casaco.
Olha, na última vez que eu vi um unicórnio rosa...
Você tinha fumado baseado.
Não, em um filme.
Ele riu.
Não, porque a parada do filme é mais escrota ainda do que fumar baseado. Eu não sei se você lembra de unicórnio.
Eu lembro de uma pessoa que gostava de unicórnio, mas não cabe a este momento.
Então, é isso mesmo. Esse foi o único momento que eu consigo lembrar de unicórnios.
Aí temos o Rick Flag com seu unicórnio.
Não!
Nós temos o pistoleiro que tem uma filha, né? Que
caralho, ele... isso é exótico? Ah, você tem uma filha, é exótico.
Agora você imagina um pistoleiro, cara, brutão, mó mafioso com a criança ali que ele se derrete com manteiga derretida. Quer dizer, claro.
Ele é mó fofinho com a filha dele.
E aí você tem o Capitão Boomerang, que está o unicórnio. Temos o Will Smith sendo o paizão. Aí temos o Rick Flag, que pra mim é um besta, bobocão, sabe? Ele, a mina tem ele na mão dele, a contraparte da magia. Chega lá, magia é o nome da personagem, não, tá, peraí, pessoal?
Peraí. Qual o nome do cara que você falou que tinha o unicórnio?
Capitão Boomerang.
Nossa, eu acho que você falou Rick Flag, cara.
Não, o Rick Flag é o que tem o a paixão com a magia.
Eu olho na edição, qualquer coisa eu te zoo.
Beleza, pode me zoar. Eu estou esperando por esta.
Se fodeu.
Aí temos o Rick Flag com seu unicórnio. Aí temos o Rick Flag com seu unicórnio. Aí temos o Rick Flag com seu unicórnio.
Se fodeu.
Então, aí o cidadão é apaixonado pela praticamente pela antagonista do filme, né? Pra mim, a única mina que atua de verdade nesse filme é ela. Não sei porquê, eu acho que ela é a única que realmente me deu medo. E, aliás, as cenas são muito bonitas que envolvem. Sim!
Deu medo?
E as cenas com ela são muito bem feitas, cara. Aquele negócio da mão invertendo, mano, aquilo ali é um negócio muito maneiro. Que? Você não gosta daquela...
Não, cara, tudo desse filme só tem um desprezo.
Que horror, Júlio. Então, aí temos, quais são os outros personagens? O Amarras, que perde a cabeça.
Você
tá evitando falar da Arlequina, né?
Ele não gosta da Arlequina.
Temos a Arlequina e o seu sex appeal no filme, que meio que deram uma exagerada no começo, mas depois voltaram ao normal e aí seguiram o negócio. Aí tem o Pudinzinho correndo atrás dela, que pra mim é algo que poderia ter sido tirado do filme. Aliás, eu riscaria a existência do Coringa nesse filme, porque pra mim é inútil. Não faz diferença nenhuma.
Aí cara, mas só pega... quem vendeu o filme foi o Coringa.
Exato. Quem vendeu o filme foi a Warner, cara. O Coringa foi uma ferramenta.
Ai, mano, meu Deus do céu.
Nos trailers tem mais cena do Coringa do que no filme.
Que não foram pra versão final ainda por cima, o que mais me irrita.
Então...
Aí você pega aquele com a cara toda desenhada lá, que eu esqueci o nome.
Diablo.
É, o Diablo, que pra mim é... É o chato. Isso.
O cara
é chato. Ele é uma doença sexualmente transmissível.
Não, o nome dele é Chato Santana, então ele é chato.
Não, cabeça
chato
quente.
Chato Santana. O Santana chato.
Hã? Cabeça quente, não, pera, o Diego.
É o Diablo.
Eu sou estressadinho, eu sou cabeça quente.
Ah.
Aliás, as duas cabeças são quentes. Aí temos o Killer Croc, de crocodilo. Que pra mim é um personagem que... O que aquele cara fez no filme?
Ele mergulha.
Ah, e parabéns, além de... Ó, além de matar, ele mergulha. Esse é o poder do Killer Croc. E é isso. Vivam com essa imagem de um cara parecendo um crocodilo que mergulha. Muito bem, por sinal. E ataca as pessoas dentro da água porque ele mergulha muito bem.
Isso aí.
E aí temos qual outro personagem? Vamos lá. Chato...
Katana. Katana.
Que é a única que não é vilã. Ela não é vilã. Ela é uma anti-heroína, no máximo, assim.
Ela só tá lá.
Ela só tá lá e chora pro marido.
Ela tem um débito com, acho que com a... Ou é com a Amanda Waller ou é com o Rick Flag. Não lembro bem da história mais. Já faz um mês que a gente assistiu esse filme. Aí temos a Katana. Acabou, né? Rick Flag, o Boomerang, o Will Smith pistoleiro, Arlequina, é isso aí. Esse é um time bizarro. Aí essa galera vai lá pra uma cidade, quer dizer, Nova York, né? Sei lá, em algum lugar de Nova York.
Não, é uma cidade chamada Midway.
Isso, mano, Midway City, né? Algum canto
nos Estados Unidos.
É, é uma cidade fictícia da DC, gente.
Então, é, que nem Gotham, a Gotham da DC, é que nem a Central City. Gotham da DC?
Como assim, cara? É aí, que, quando você fala Gotham, é da DC, você não precisa Gotham da DC.
Não, mas só existe uma cidade chamada Gotham City.
Ah, não, existem várias. É tipo então, Springfield.
É, então, ela existe, mas então... Não... Tem que deixar bem simbolizado. É que nem Central City, Star City.
Da DC, vai colocar tudo da DC.
Então é. Aí a gente joga essa galera toda indo lá resolver a parada que você pensa que é ir atrás da magia. E o irmão dela que tá destruindo tudo. Só que não. Eles estão indo fazer um resgate. Aí você pensa, puta, é um resgate de quem? Quem será que tá sendo lá? E aí na metade do... Sei lá, nem lembro se é mais na metade ou no, meio que no logo no começo ali.
Já tá quase no final do filme.
Quase no final do filme, a gente descobre que quem é a pessoa que foi... Que precisa ser resgatada.
Amanda Waller, porque ela é uma babaca. Ela é uma idiota.
Ela convocou a equipe pra resgatar ela.
Não, eu acho que ela veio do futuro, tá ligado? A Amanda Waller voltou no tempo e falou, vou convocar esses carinhas e é isso aí.
Aí, numa cena completamente... Oi?
Eu gosto do nome dela.
É, Amanda Baleia, alguma coisa assim.
É, isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti.
Tchau, mandou.
É piada ruim. Então,
pelo amor de Deus.
Aí você solta esses cachorrões atrás da Amanda Waller, aí vem a cena mais desnecessária do filme, além de todo o filme. Estão lá todo mundo juntando os dados. Ai, meu Deus, vamos juntar aos dados. É, nós precisamos salvar, resgatar todas as informações. É, não sei o quê. E nem acabou o download do negócio. Ela pé. E mata todo mundo. Por quê? Não sei.
Melhor história. Quis dar tiro. Quem não queria dar tiro ali? Apareceu pra caralho. Vou dar um tiro aqui, uns pipoquinhos.
E aí tem os lances motivacionais, né? Que o Will Smith, ele, tipo, adota a posição de sub-líder, líder, barra, não sei o que, pai.
Pai.
E tem uma cena que ele fica fazendo bullying, dando tapa na cabeça do chato lá. Ai, você, pega fogo, ui, 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 você, ai. Aí o cara vai, pá!
Você quer ver o que eu faço?
Aliás, esse personagem é muito escroto. Esse personagem é muito escroto, chato, porque no final do filme ele vai lutar com a entidade que é irmão da magia. E ele vira uma outra entidade, cara. Aí eu fico, ué, por que você se transformou nessa porra antes?
É porque ele é meio que possuído pelo demônio, né? Um bagulho assim. É tipo um motoqueiro fantasma, só que não.
Cara, aí tem o filho do Clint Eastwood, cara, que vai num sacrifício completamente desnecessário.
Ele aparece do nada. Ué, te conheço, cara. Pô, eu conheço seu pai, cara. Pô, seu Clint.
Eu conheço seu pai. Essa é a vida.
Ah, o pai dele é mil vezes mais famoso do que ele.
Simplesmente o Mr. Badass dos anos 70, 80, 90, sei lá, 70, 80, 90. Ele antigamente. Ele é fodão, cara.
Então tá bom.
Eu gosto dos filmes do Clint Eastwood, sem contar que ele é um ótimo diretor. Aí beleza. Aí o Scott Eastwood vai lá. Eu não sei quem ele é um... Tipo, se você vai na descrição dos nomes, ele tá lá, soldado genérico. Não, na verdade não, eu sei que ele tem um nome. Mas ele poderia muito bem ser soldado genérico número 3.
eu não manjo de siglas, mas é
QG
Edwards. É um CEO da Marinha. Gostou do Marinha? Que ajuda a Flag durante a missão Mariner?
Mariner?
É marinado.
Caipirinha. Caipirinha. Aí o cidadão planta a porra da bomba. Pá! E morre.
Parabéns pra essa bomba que não tem um controle remoto.
Não. Ele tem um contador, cara, de tempo na porra da bomba. Eu vou assim, bom, eu plantei aqui, eu vou tentar sobreviver, né? Sei lá, eu morro afogado, mas eu vou tentar sair daqui. Não! O cara fica ali olhando e morre. Eu vou... Tá! Beleza! Sacrifício desnecessária. Aliás, a bomba nem funciona direito, né?
Sei lá.
Eu não lembro. Uma bomba.
Esse filme é um blur. Esse filme é um completo blur. Ele é tudo borrado na minha cabeça. Eu assisti ele faz um mês, tipo... É.
Eu acho bizarro que esse filme é como se ele tivesse muita informação que eles condensaram em meia hora de filme.
Duas horas.
Não, meia hora, assim, tipo, tem uma informação que ia ser, tipo, em uma hora de filme, eles condensaram ela, saca? E é isso, tipo, o filme é todo picotado. Essa, a cena do começo, você vê que tem uns cortes zoados, cheirados, como o
Gaveta fala. Sabe por que ele é picotado?
Porque ele é do Warner.
Não,
porque fizeram
errado. Não, você tá errado, completamente errado. Sabe por que ele é picotado? Porque ele é um cocô. É quando você caga a bolinha dentro do vaso, que vem tudo a prestação.
Não. Esse filme é um erro de produção.
O filme tá com cara de
ele é muito mal explorado, cara. A direção é ruim, o roteiro é ruim, os atores não fazem suas melhores performances. Então. É cansativo. Você tem que estar usando LSD no mínimo pra poder conseguir assistir esse filme de uma forma positiva.
Esse filme, se você for pensar, por exemplo, nos elencos, até no que seria a ideia do filme, ele poderia ter sido algo bom. Mas foi muito mal produzido,
velho. Batman e Robin. Aí até Batman e Robin. Elenco não quer dizer nada.
Não quer dizer porra nenhuma. O problema é assim, o problema é a motivação.
Precisa da direção, né? Do...
Sim. O diretor tá ali pra... E aí, galera, vamos tentar fazer de um jeito e não sei o quê. É, vamos lá. É. Mas não.
We're bad guys. It's what we do.
Aí você consegue. Aí você bate o olho aqui no orçamento do filme e você vê que ele conseguiu. E ter lucro. Aí você fica pensando, por quê? Por que tanta gente foi assistir essa merda?
A maioria dos maloqueiros, eles meio que ficaram venerando esse tal desse Coringa, né?
O quanto de tatuagem do Coringa vários tatuadores fizeram.
Sem contar a mulherada que curtiu aquela camiseta de. Como é? Dead Little Monster, né? Que virou moda. Toda menina tinha.
Também
até
aquele funkeiro lá que morreu. Que ele ficou igualzinho o Coringa uma época. Tipo, pintou o cabelo de verde os caralho.
Ixi.
Mano.
É um lugar que eu não conheço.
Não, eu fiquei sabendo da notícia vários, porque eu meio que acompanhava um pouco de tudo na época.
Detalhe, esse filme tem Oscar.
Sim, de melhor maquiagem.
Melhor maquiagem.
Pra ver que Marvel é desprezada pra sempre, né? Marvel não tem nenhum Oscar.
É, mas... O Oscar é uma coisa que não pode ser levada tão a sério, porque...
Depende
eles
do Oscar.
Eu vivo dizendo isso. Muito contra qualquer filme que seja adaptação de quadrinho. Então, assim, muito recentemente eles começaram a dar premiação pra isso. Igual deram pro Ultimato também, deram pra Esquadrão Suicida. Mas, tipo assim, até poucos anos atrás, o Oscar não dava prêmio nenhum pra filme de adaptação de quadrinho. Se vocês procurarem, vocês não vão achar.
E o pior, cara, o pior dessa coisa desse filme, desse estigma desse filme, é você ter que aturar por sei lá, mais uns 2-3 meses depois que o filme deu uma esfriada dos cinemas, e você aturar a galera achando que é entendida de quadrinhos e desses personagens aí. E começaram a gostar desses personagens e acharam que esses personagens eram fodão. Aí você, quem gosta de Instagram, vê aquelas... Qual é o nome? Aqueles confrontos colocando personagens de tal editora contra outra. Aí você via certos personagens ganhando de personagens que são bem melhores. Aí você fica, ué, como assim, cara? Por quê? Porque a popularidade desse filme foi alta. Não sei como. Não sei como... Mano, o pessoal fuma muita pedra, cara.
Esse filme foi feito pra galera que não é nerd.
É.
Se você for pensar então... bem, tipo... O Ernesto mesmo, tipo, meu padrasto, ele é o tipo de pessoa que se o filme tem muito tiro, porrada, bomba e sangue, etc., ele gosta do filme e fala que o filme é muito bom. E foda-se se tem história, se tem elenco, se tem qualquer coisa. Então, assim, a maioria das pessoas é assim. Por isso que esse filme teve tanto ibope.
Se não fosse os personagens da DC, se fosse um filme de ação qualquer... Tem motivação, mercenários da vida, vamos dizer assim, que não tem uma motivação clara, é uma coisa bem mais simples de você pegar, teria sido um filme ok. Você falava assim, caramba, que filme, né, violento, né? Mas não, era um filme baseado em quadrinhos, cara, e tipo, uns personagens completamente descaracterizados, velho, e sei lá, me dói ver, tudo bem que não são meus personagens favoritos, mas... Me dói ver certos personagens chaves do meu coraçãozinho, tipo Coringa, tipo Arlequina, descaracterizados e as pessoas acreditarem que eles são daquele jeito. Entendeu?
Bad guys, it's what we do. Nothing really matters to me.
Acontece? Vamos às histórias oriundas do cinema, né? Nós gostamos de cinema, gostamos de ir no cinema, assistir filmes. Aliás, estamos com saudade de ir no cinema, né?
Eu acredito que...
Você não está com saudade do cinema, cara?
Porra, é chatice ir no cinema, saca? Júlio? Porque tem criança pequena. Criança pequena é uma merda. Criança vai, fica gritando. Nossa, igual uma louca.
Você falou isso, eu lembrei nas estreias, quando eu fiz Deadpool.
Eu fui ver o Deadpool, mas no Deadpool eu ignorei. Falei, não foda-se.
Não, quando eu fui ver Deadpool, mano, tinha muita criança no cinema. E o mais engraçado foi que depois que acabou o filme, as mães saíam muito indignadas, velho.
Eu fico perguntando o que tem na ideia. Na ideia dessas pessoas que não pesquisam, tem a porra do celular pra ficar mexendo no WhatsApp, mas não sabe pesquisar porra de um filme pra ver a faixa etária. Eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo, vou repetir. Um dia fui eu e minha amiga assistir Predador, no último Predador. É uma bosta esse filme, é uma merda do caralho, mas só que ele era mais 14. Por que ele era mais 14? De vez em quando aparecia umas tripas. De vez em quando, tipo, a cena inicial do filme tem tripas. Cara, eu lá no fundo, aí começa o show de criança, saca? Você vê, tem uma família com uma penca de meninos sendo essa porra desse filme. Aí depois a criança ficou com pesadelo, devia proibir você de entrar nessa porra, seu filho de uma puta. Fica.
Esse é o momento de disclaimer dele.
Eu adoro ver
o Júlio
estressado com essas coisas.
Eu fico puto, velho. Então, você quer assistir um filme? De boa, o filme vai ficar... Na sua noção, vai ter tipo... Ah, vai ter alguns pirralhos, porque em 14 anos não quer dizer porra nenhuma. Vai ter uns pirralhos. Mas você dá pra ignorar. Agora, criança de colo, velho. Vai tomar no cu, velho. Não, criança de escola devia ser impedida de entrar em qualquer cinema, independente do filme. Até filme infantil, foda-se, não entra. Não é berçário. Você tá vendo berçário aqui? Não tem.
Júlio, evita aí no começo, antes, depois da estreia, assim. Espera umas duas semanas que você não vai encontrar
esse filme. Isso que é o pior, cara. Não dá. Tem criança ainda, cara. Tem criança.
Tem criança em todas as fases. É triste.
Cara, eu assisti Kingsman 4 vezes no cinema e as 4 vezes eu assisti de boa, cara.
Porque não tinha criança, né? O que é Kingsman? Tem esse menino aí que eu não conheço, então foda-se. É da Marvel? Não é da Marvel.
É,
não
vai ver, coisa que não vai é ver esse negócio. Eu acho que o que manda talvez seja o lance de ter super-heróis, essas coisas assim. O pessoal dá uma viajada, né, cara? Então, onde que o Deadpool? Deadpool é a maior enganação que existe pra quem quer assistir filme de super-herói, cara. Por quê? Porque vai pensar que vai assistir um filme Marvel, tipo, todo mundo é family friend, todo mundo é gente boa, todo mundo sorri depois do final da luta, e na verdade é um filme cheio de palavrão.
Deadpool é um filme pesadinho. Não é à toa que fora do Brasil, a maioria dos países classificou como mais 18, não foi nem mais 16, né?
Amém! Mas infelizmente no Brasil tem a política do que eu não sei o que eu estou vendendo, mas eu quero lotar meu cinema.
É, outro motivo que eu não quero voltar ao cinema é que os cinemas baratinhos daqui fecharam. Então,
isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Eu não, todos os filmes da Marvel eu costumo assistir no cinema, com exceções dos filmes do Thor, com exceção dos filmes de personagens que eu acho que não deveria estar recebendo filme.
Então, olha a polêmica. Não,
ele falou isso. Ele não assistiu, então, quase metade dos filmes, né?
Não, ó, Homem-Formiga eu esperava, queria, o Doutor Estranho eu queria, Pantera Negra eu queria, só os meus favoritos ganham filmes, é incrível isso, mas os que não prestam eu prefiro não assistir. O Thor, eu fui enganado, eu assisti o primeiro, eu falei, eu perdoo, é um filme de origem. Eu assisti o segundo, eu falei assim, olha, meu dinheirinho não merecia. Aí no terceiro eu já não fui, eu falei assim, puta. E aí eu fiquei, quando eu fui assistir o filme, eu falei, cara, eu gostei desse filme.
O que salva são só os últimos 30 minutos. Só isso também. Eu ia perder meu dinheiro se tivesse.
E, por exemplo, eu assisti o primeiro. Um filme que eu me arrependo de não ter assistido, mas que infelizmente não vingou, e eu não assisti no cinema porque eu estava morando no Rio e há pouco tempo eu estava sem dinheiro, foi o Espetacular Homem-Aranha 2. Bom.
Assisti isso.
A grande maioria dos filmes eu tenho assistido. Guardiões da Galáxia eu assisti acho que duas vezes no cinema.
Esse tá na minha lista de filme que não.
Aí eu assisti três vezes, eu acho que Vingadores 1, assisti uma vez a Era de Ultron, Ultimato e Guerra Infinita também assisti uma vez cada um. Voltando ao filme, eu não assisti esse filme no cinema, né? O que é ruim. Quer dizer, eu não assisti a estreia desse filme no cinema, mas eu fui assistir esse filme no cinema numa história bizarra envolvendo uma garota. E na época eu queria dar uns pegas, é uma amiga minha, né? Só que ela levou o filho dela.
Enfim.
E é isso. Ele acabou a graça, entendeu? O clima ficou pesado, quer dizer, ficou leve, mas só que em compensação eu gastei o dobro de dinheiro por uma ficada que não aconteceu, graças a Deus não aconteceu, porque é uma pessoa que eu acabei enxergando que não era uma pessoa muito agradável pra trocar uns beijos. Enfim.
Então, eu gosto sofrimento. Do fato dele não ter ficado com essa menina. Meu coração se aquece.
Olha só. A torcida. A torcida pelo passado. Olha só que coisa esquisita. Parece um filme do Dennis Quaid. Oh.
Eu nem falava com o Diego nessa época, mas, né? A gente não gosta muito de saber, cara, das histórias do passado. We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters to me.
E é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente já pode encerrar essa droga de filme de sei lá, de
stream. Não sabe nem, tema. A gente não sabe nem classificar isso.
Tema.
A gente acorda de manhã sem, sabendo que vai gravar uma coisa desse tipo, a gente já fica... Mas acabou. Finalmente acabou. Chegamos ao final.
Isso.
É.
Isso. E agora é comigo. É, porque agora essa parte é minha.
Não, né? Pera. E tem primeiros patrocinadores?
Não tem patrocinador.
Patrocinadores. Mano, futuramente vai ter a clínica veterinária Amanda Grabowski. Agora não.
Então já deixa. Não, já, agora não. Então agora não. Agora não.
É porque ainda não tem uma clínica veterinária pra patrocinar assim. Não dá.
Não dá, né? E não tem money, né? A gente tem que funcionar basicamente. Mas se você gostou desse episódio, se você amou, se você odiou, se você quer mandar o filme tomar no cu. É, tá, se você quiser mandar o filme tomar no cu, vai sei lá, na rede social da Warner.
Vai no Twitter.
Vai no Twitter. Lá, manda um e-mail pros irmãos. E é isso aí. Mas se você achou esse episódio legal, ou sei lá o quê, manda seu feedback nas nossas redes sociais. É, arroba Cicatanerd em tudo, Twitter e Instagram. E sei lá, Facebook também, não sei. Eu não sei o que a gente vai fazer com essa rede social, eu não sei, eu não faço ideia. Mas talvez se você quiser mandar aquele feedback gigantesco, enorme, meu Deus do céu, manda no nosso e-mail, fale com sucatanerd@gmail.com. E também, não sei se você gostou de mim, dessa pessoa aqui, e quer me seguir nas redes sociais, é @juliofelizola, tanto no Twitter e Instagram. Eu não tenho Facebook, pau no cu do Facebook.
Se vocês querem me acompanhar nas redes sociais, é muito simples. Pelo Twitter, vocês podem me achar pelo @mandunerd. Pelo Instagram, vocês podem me achar pelo @dimandunite_mandunite. E é isso. No Facebook, estou como Diego Mandu, com a foto dessa belíssima pessoa que é a Amanda, me dando um agarrão e me matando. É isso.
Isso aí.
Amanda, quer deixar suas redes sociais?
Pode ser.
Manda aí.
Twitter é @CarolGrabowski. Ah, vai estar escrito aí no coisa. E o Instagram é Amanda.Grabowski.
Futura veterinária, e é isso aí, pessoal. Para minha namorada e tirem os olhos.
É.
Eu sou brava.
Isso aí.
Eu mato vocês.
Com certeza, só que não.
E é isso, pessoal. Júlio. Um forte abraço pra você. Que
nossa,
Deus te
abençoe. Caralho, o que, que é isso? Você vai terminar assim? Caralho, não. Tchau, pessoal. Não, acabou. Tchau.
Tanto
tchau.
Bom,
é
isso aí. Né?
Não perca o próximo episódio. Vamos falar sobre. Qual é o nome do próximo episódio?
Não sei.
A gente não tinha faltado?
Tem vários temas.
Talvez seja uma maravilha.
Vamos falar de vários temas no próximo episódio.
Não sei, eu acho que em algum momento falaremos sobre Soul. É meu sonho.
É, Soul. Soul
é boa. Eu sou vocês. É, nós somos.
É o sonho dela desde criancinha.
Com certeza.
Não perca os próximos episódios e tchau!